4 e 10 na Rádio Comercial. Pedro Andrade, muito e muito obrigado, está bem?
Ora é essa. Estou cá para isto também, não é?
Pedimos imensa desculpa.
De quê? Mas... Nada, está tudo bem.
Nada, deste prolongamento, foi um tempo extra que tiveste
claro,
a jogar.
Claro, mas assim é que vale a pena também.
Agora mas está... Olha, fartaste de marcar golos.
É isso, não é? A questão é essa.
Agora
é
com vocês, vezes... pontas de lança. Da tarde.
Sim.
Sabes que nós somos grandes empatas os dois.
É mais isso.
É mais empata que outra coisa. Por acaso, é engraçado, quando estávamos a chegar aqui, a Joana tem aquela célebre expressão. A Joana é muito boa com as expressões futebolísticas, toda a gente sabe. O último mês temos aqui, ela quase que se magoava, e provocando uma lesão ao nível da língua, tentando dizer a expressão ripa na rapaqueca, não é? Que tu sabes dizer facilmente, não é?
Ripa na pinaqueca.
É isto. Isto é um clássico já. O que é que aconteceu ali fora? Ia acontecendo ali ripa na pina e queda. Foi mesmo aqui à entrada do estúdio, não foi?
Íamos... Foi uma entrada em grande aqui no estúdio, a subir as escadas.
Era falta para vermelho, quase que ia sendo.
Vinha
falta
com
para
muita
vermelho.
Vontade, sabe? Vinha com muita vontade de
entrar em campo,
pessoas.
Não é? Pedro, obrigado, grande abraço.
Obrigada,
abraço.
Pedro,
abraço. Por aqui entramos então em jogo, depois do prolongamento do Pedro Andrade para o Já Se Faz Tarde de hoje, em direto a partir da Doca da Marinha, em Lisboa. Eurovillage é o futebol parque oficial da UEFA na cidade de Lisboa. Hoje parece que acontece um jogo de uma tal seleção que é Portugal, ou não sei.
Parece
quê.
Que sim.
Parece que sim, não é?
Com outra tal seleção que é a Geórgia. Ou como eu gosto de dizer, a Geórgia. On my mind.
Pois, Geórgia on Joana's mind. Contra Portugal, obviamente. 4 e 12 na Rádio Comercial, boa tarde e bom regresso a casa.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
Diogo Pissarra com Pedro Abrunhosa na Rádio Comercial. Amor de ferro, que é aquilo que os portugueses têm pela seleção, não é? É um amor de ferro, diria mais, é um amor de aço.
É
uma... Aço inoxidável, obviamente, porque não ganha ferrugem.
Sim.
Se calhar até com um pouco de alumínio também. É uma castelharia bonita.
E as castelharias são caras, que
pois,
eu sei.
Verdade.
Que eu já tratei disso.
Foi uma dica da participante deste programa, Joana Adjudicadora. Olha, por acaso é engraçado falar em adjudicar golos neste caso, neste Euro, é um dado muito curioso. Tem tido alguma dificuldade em adjudicar golos a jogadores, não é? Não sei se sabes quem é o melhor marcador do Euro 2024 neste momento.
Já ouvi dizer que é o autogol.
É o autogol. O autogol tem-se fartado de marcar.
E na nossa baliza também. Já foram 2 golos em autogol.
Na nossa baliza? Não, na baliza dos outros.
Na baliza, sim. Na nossa baliza. Na baliza. Nós temos que marcar.
Exato, Joana. Eu acho que deixo só ficar, porque eu acho que é muito engraçado as voltas. Eu sinto. É tipo que uma pessoa está presa numa teia de aranha e começa-se a mexer muito e vai-se embrulhando mais ainda. E eu penso sempre, ela vai conseguir encontrar uma.
Não, mas eu sei onde é que nós temos de marcar. Atenção. Isso eu sei. E jogadores muito simpáticos da outra equipa já fizeram favor de marcar um golo por nós.
Isso também é isso. Eu acho que é fair play.
É fair play.
É mostrar a costa de Portugal, já tiveram cá de férias, quase certeza.
Exatamente, são pessoas como deve ser.
É gente boa,
é gente decente, eu gosto dessas pessoas e...
Parabéns a todos.
E todos são convidados a marcar golos na nossa baliza.
Não.
Na baliza dos outros. Não, na baliza dos outros.
Na sua baliza. Na sua própria baliza, pronto.
Sim.
Olha, isto porquê? Isto é muito engraçado porque no último europeu foram marcados 7 autogolos.
Uhum.
Não? Estou a fazer mal. Não, mentira.
Já foram marcados 7.
Pois é, em 17 europeus que já foram feitos, foram marcados 25.
Sim.
Só neste foram 7. Marcados 7.
E connosco foram 2.
Logo.
Portanto, está a correr-nos muito bem.
Portanto, logo dava jeito que a Geórgia marcasse também um autogolito.
Olha, eu acho que só lhes ficava bem. Saíam deste Euro em grande, pela porta grande.
Porque marcavam. Marcavam.
Imagina o que é.
Mas não tenho que pensar que não é tanto onde é que se marca.
Também
mas
é por eles.
É marcar
também é por eles.
Eles.
Eu acho que sim.
Pá, se não há um raio de uma equipa que pegue nestas duas pessoas para ir fazer discurso de motivação dos jogos. Imagina, nós num balneário
comentários,
já nem sei como é que nenhuma televisão, são uma entidade mesmo, tipo a UEFA.
Andam a dormir.
Andam completamente a dormir. Agora, nós antes de uma equipa, não interessa onde vocês marcam.
Interessa.
Passam por vocês. Marquem. O guarda-redes da equipa a entrar em.
Vê uma baliza, qualquer que seja, marquem.
Pumba. É a dos pequeninos que estiveram a treinar à tarde. Mandem para lá da manhã, dá qualquer coisa. E é isto. Se isto, se isto realmente não vende o jogo de Portugal, logo não sei o que é que vai vender.
Já se faz tarde, com Joana Azevedo e Diogo Beja.
10 minutos para as 5 na Rádio Comercial. Estamos no Euro Village em Lisboa, na Doca da Marinha, precisamente por causa do jogo de Portugal mais logo. Mas agora vai entrar em campo também, não só a nossa Marta Campos, mas Jimmy P, ainda para mais. Eu trato Jimmy P por Mister, porque ele já foi meu treinador num jogo de futebol da Rádio Comercial. Estamos a falar de uma pessoa que tem conhecimentos.
Foi para estar a jogar.
Melhores, um Mister dos melhores, ainda.
Um Mister dos melhores.
Pôs no banco.
Mas repara, a Joana perguntou logo: e pôs-te a jogar? Ela está a duvidar da tua sabedoria, percebes?
Eu quis pôr-te a jogar, tu é que não quiseste jogar, na verdade.
Não, estava lá Paulo Miranda estava a defender e portanto era só para ele descansar de vez em quando. Era só para ele descansar. O homem do jogo, exatamente. O MVP. Mas hoje o MVP é precisamente o Jimmy P. Marta, por favor, explica-nos como é que Jimmy P é o MVP do dia de hoje.
Olha, nós estamos no Chiado, num sítio com uma vista incrível, e estamos aqui porque hoje o Jimmy P não é mister, não é cantor, também é cantor, mas é mais do que isso. Ele tem um podcast, é um novo podcast da Rádio Comercial que se chama Vou Gravar o Meu Nome na Tua, o Teu Nome na Minha Rua.
Exatamente.
Jimmy P, como é que
querias,
tu passas?
Marta?
Não. Eu acho que ainda não, ainda não vai. Eu acho que não vai. Acho que infelizmente não vai dar. Como é que tu passas das músicas para um podcast, para umas conversas com mulheres? Não é?
Bom, na verdade, este podcast surgiu na sequência de um tema que eu fiz, um single, que é o Girassol, que é um tema que é dedicado às mulheres da minha vida, à minha avó, à minha mãe, às minhas tias, à minha esposa. E em conversa com a Rádio Comercial surgiu esta ideia de fazermos um podcast dedicado às mulheres das nossas vidas e às mulheres que nos inspiram. Então tentamos aqui contactar as pessoas que me inspiram, as pessoas que eu sigo, as pessoas cujo trabalho eu aprecio, e ter algumas conversas com elas que tivessem alguma profundidade e que no fundo pudessem revelar a pessoa por trás da profissional e perceber o que é que leva aquelas pessoas a seguirem aquela profissão, de onde é que vem a determinação delas, perceber que dificuldades é que elas tiveram que superar para se poderem consagrar como profissionais no seu ramo. E até agora temos tido conversas absolutamente incríveis. Eu espero que as pessoas que venham ouvir este podcast sintam o mesmo que eu senti a conversar com estas pessoas, porque tem sido uma experiência mesmo, mesmo enriquecedora.
O primeiro episódio já está online em radiocomercial.pt, em qualquer aplicação de podcast, e é com a ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunham.
Sim.
Porquê que esta foi a conversa que tu escolheste para começar este podcast?
Por várias razões. Em primeiro lugar, porque ela é a pessoa que despertou o meu interesse para a política. Foi a partir do momento que ela se tornou ministra da Justiça que eu comecei a acompanhar a política, porque obviamente vi-me representado naquela pessoa, e porque vi que havia nela sempre uma tentativa de fazer um exercício de empatia para com as pessoas com que ela se relacionava nas prisões e por aí fora. Não era só de julgar e castigar as pessoas, o que é difícil para alguém que está naquele lugar. E tivemos uma conversa super franca e de repente eu senti que isto aconteceu nos estúdios da Comercial, mas podia ter acontecido no meu sofá, em que ela abriu-se completamente sobre coisas que são mesmo muito pessoais e que não é habitual tu veres numa pessoa que está naquele lugar de destaque. E naquele lugar de poder, sobretudo, né? Porque é tudo mais institucional. Sim. E muito mais formal. E nós não tivemos essa Francisca ali. Tivemos a Francisca mãe, tivemos a Francisca avó, tivemos uma pessoa com grandes valores e grandes princípios e que partilhou histórias altamente traumáticas, né? Que eu acho que muitas pessoas se calhar nem sabem. Eu acho que isso é que é bonito. E acima de tudo, percebemos é de que forma é que essas histórias a transformaram e de que forma é que elas moldaram a personalidade daquela pessoa.
E tu estavas à espera que as pessoas partilhassem histórias tão íntimas no teu podcast?
Inicialmente não, porque eu nunca fiz isto, não é? A minha profissão não é esta. Portanto, isto foi um bocado uma coisa intuitiva e as conversas eu tentei tê-las da forma mais intuitiva possível. Agora, elas foram sempre conduzindo para um local, um lugar de profundidade que eu não estava à espera. E sobre, no caso da Francisca, quando ouvirem o podcast vão poder ver que ela falou de coisas que são mesmo, são muito sérias, como quando assassinaram a família dela em Angola, quer dizer, e são coisas que não são temas fáceis de abordar, não é? E obviamente que falamos do trabalho dela e o trabalho que ela fez nas prisões em Portugal e a reforma que ela levou a cabo. Mas ver a pessoa, o ser humano e a tentativa de humanizar os reclusos e haver essa empatia que ela sentia pelas pessoas e dizer que aqueles miúdos no fundo podiam ser filhos dela, uhum. Né? E que não lhe interessava o que eles tinham feito para trás, o importante era o que eles iam fazer dali para a frente, mesmo estando encarcerados. E então, acho isso incrível. sabes? Porque não, tu não consegues ter essa percepção quando estás a ver as notícias ou quando acompanhas a vida política de uma pessoa assim.
Sim, é outro lado da Francisca.
É, talvez o lado da pessoa, o lado mais humano.
Nós não conhecemos.
Que nós
a
não
conversa
conhecemos.
Que já está disponível no site para quem quiser ouvir. Muitas mais conversas a seguir a esta com mulheres igualmente inspiradoras.
Incríveis.
Queres
incríveis.
Dizer quem é que são as outras convidadas?
Olha, são muitas.
Sim, diz algumas.
Temos aqui uma super seleção. Temos uma super seleção. Portanto, temos a Francisca Van Dunen, temos a Mariana Van Zeller, a Conceição Queiroz, temos a Jéssica Silva, temos a Capicua, temos a Daniela Roy.
E mais umas mulheres que fazem parte da tua
agora,
vida, não é?
De repente não me estou a lembrar, mas
as pessoas têm
um
que ficar atentas.
Temos um lote de pessoas muito, muito interessantes. São pessoas muito especiais.
Olha, muito bem.
Podcast,
olha,
no podcast
com essa explicação
da comercial
toda,
do Jimmy P.
Continua, Joana. Não estava a dizer que fiquei completamente convencida, apetece-me ouvir agora.
Normalmente esta hora, Jimmy, esta hora normalmente temos uma coisa chamada convença-me no minuto. E o que tu fiz, e hoje o convença-me no minuto foi contigo. Tu realmente foi um bocadinho mais que um minuto, mas facilmente convenceste, creio eu, Portugal.
Não sei.
Cá acho que convenceste as pessoas a ouvir o podcast. Maravilhoso. Já agora tomo nota do nome. Vou gravar o teu nome na minha rua, que é uma das frases, é um dos versos da música que vamos ouvir já a seguir, do Jimmy P, o Girassol. Vamos deixar-vos avançar, porque Marta Campos vai.
Sim.
Enfim, a Marta hoje vestiu-se de brilhos. A Marta tem brilhos no corpo dela. Para, apresentar.
Tenho.
Não tens? Para apresentar o podcast do Jimmy Pica, que vai acontecer agora. Portanto, se ainda puder passar pelo Chiado Hotel, apareça. Apareça só para ver.
Apareça e ouça este podcast.
Vamos estar
que
por
me parece
aqui.
Bastante necessário.
Jimmy, muito obrigado e parabéns.
Muito obrigado. Obrigado.
Beijinhos.
Beijinhos, beijinhos, Marta.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
A saudade dessa coisa tão, tão nacional. E é da seleção que vamos falar agora, precisamente. Tem a ver com o cântico que os adeptos portugueses estão a usar nos estádios do Euro, não é?
Que eu nunca tinha ouvido, mas está a dar a falar. Toda a gente fala do cântico de Portugal, eu sou. É o que se canta nas bancadas. Os adeptos portugueses decoraram a letra. Também não é difícil. Diga-se de passagem.
Isso foi. Espera, os adeptos de futebol estão muito pouco habituados a decorar letras de cântico.
Mas então, isto é uma adaptação de uma canção criada pela Claque dos Pinhos, Desnorteados.
Desnorteados.
Que diz, sou desnorteado, onde tu vais eu vou só para te ver jogar. E agora é diferente, é de Portugal eu sou, para todo lado eu vou só para te ver jogar. Estás a cantar.
Todas as pessoas agora decoraram a letra.
Pronto, agora.
E agora toda a gente vai cantar.
Hoje é tudo a cantar
este
cântico.
Contra que seleção, Joana?
Georgia.
Contra a Georgia. Mais logo, contra a Georgia.
Olha, vamos falar dos nomes dos jogadores que estão neste momento em campo.
Sim.
São nomes muito complicados. Eu faço aqui.
Vamos assumir, mais do lado da Ucrânia do que do lado da Bélgica, não é?
Dos dois lados. Eu faço aqui uma vénia aos comentadores.
Sim.
Que têm não é só de decorar todos os jogadores, os nomes, que são bem complicados.
Todos. Eles conhecem-nos.
E conseguirem saber quem é quem, não é? Porque eles correm muito depressa, às vezes não se percebe quem é que está com a bola.
Porque, a princípio, já é expectável que um certo jogador apareça numa certa posição.
Ah, é?
É.
Ah, isso assim, eu gosto de coisas
mais
inesperadas.
Sim, sim. Há uns de vez em quando aparecem assim, ninguém está a esperar. Olha, onde é que ele apareceu?
Sim.
Mas essa posição, são uns vagabundos, esses aparecem do nada.
Mas nomes muito difíceis neste jogo. Eu estava à espera de um Jacques Brel, uma coisa assim.
Jacques Brel! Não, tens um Kevin de Bruyne, não é?
Pois assim, uma coisa mais. Mas não, nem consigo. Há um nome que eu não vou aqui dizer porque é o mais neiro.
É ucraniano.
Sim.
E faz lembrar uma banda que nós passávamos muito na rádio, não é?
O Jamiroquai.
Jamiroquai, precisamente.
É sem Y.
É sem Y, é outra coisa. Fica pior.
Já se faz tarde na Comercial.
A Marta Campos vai estar à conversa com os miúdos da escola Ave Maria em Lisboa.
E perguntou-lhes porquê é que se chama Bola de Berlim.
Eu não paro de perguntar, mesmo sem saber responder. Eu é que sei, eu é que sei, eu é que sei,
eu é que sei.
Rádio Comercial, pergunta o que quiseres. Eu é que sei, eu é que sei,
eu é que sei.
É muita sabedoria.
As bolas de Berlim se chamam bolas de Berlim?
Porque são bolas.
Porque tem creme e açúcar.
E também Nutella.
Nutella.
São formas de bolas e têm Berlim, se calhar, porque Berlim tem muito sal.
Porque são de Berlim? Mas porquê que se chamam de Berlim? Vocês sabem o que é Berlim?
Tem forma de um Berlim.
Bolas de Berlim têm forma de bola e também têm forma de um Berlim.
Mas não é bola de Berlim de... É bola de Berlim. Berlim é uma cidade.
Ai, não, é em forma de bola e foi feita em Berlim.
É um doce, são redondas e são de Berlim, que é a Alemanha.
Algumas vêm de fábricas de Portugal.
Às vezes, na praia pode haver muitas, mas às vezes há poucas. Nós comemos muito uma bola de Berlim e não encontramos.
Então, mas se nós comemos as bolas de Berlim em Portugal, porque é que elas se chamam de Berlim?
Porque vêm da Alemanha.
Ah, então as bolas de Berlim que nós comemos na praia vêm da Alemanha?
Sim. Vinham de barco.
Uau. Onde é que é Berlim?
Não sei. No meio do planeta. Se o planeta é uma bola e chama-se bola de Berlim, se inventaram a bola de Berlim, deve ser no meio do planeta.
Claro,
é tipo uma bola de Berlim, pois há o planeta que tem a forma de bola e há uma cidade chamada Berlim aí. Então...
O que é que eles gritam, os senhores da bola de Berlim?
Gritam mais vezes bola de Berlim ou também outras vezes...
Sem creme, com creme...
A minha amiga faz anos hoje.
Ah, é?
Uhum. E vamos à festa hoje.
E faltam 7 dias e eu faço anos.
Que era um assunto que interessava muito mais do que a bola de Berlim.
Fica logo com vontade de perguntar: e vai haver bolas de Berlim lá ou vamos poder voltar ao assunto? Eu é que sei, é uma oferta Salvelox, cuidado de feridas para miúdos e graúdos, disponível em farmácias, e também Smile It, alimentação infantil, biológica, nutrimos com honestidade. Olha, nem de propósito, eu agora comi uma bola de Berlim.
Também comia, por acaso, mas era com aquele recheio branco.
Ah, o que é que vai acontecer?
Como é que se chama aquele recheio?
O que vais falar daqui da Leitaria da Quinta do Passo?
Sim.
Em vez de ser creme de ovos?
Sim, eu prefiro esse creme da Leitaria da Quinta do Passo. E nos eclairs também.
Está bem, não é isso que eu estou a falar. É uma bola de Berlim, é uma bola de Berlim, percebes? Já temos esta conversa uma vez.
Atenção, eu prefiro sem creme até a bola de Berlim.
É pá.
Mas a ser, prefiro do branco.
A ser, prefiro de branco. Se tiver de que creme, quero... Enfim.
Já se faz tarde na Comercial.
6:10 na Rádio Comercial, estamos no Eurovillage, na Doca da Marinha, em Lisboa. Daqui a pouco, o jogo de Portugal frente à Geórgia, que vai ter um convidado muito especial a cantar o hino de Portugal antes mesmo do jogo começar, que é o Toy, que está connosco agora aqui. Isto é, tenho que te agradecer. Tu deves ser o homem mais ocupado de Portugal, estares aqui hoje.
Mas olha, mas é sempre com um grande prazer e é um privilégio estar contigo, como sabes. Gosto muito de ti, já tens alguns aninhos disto.
Muito obrigado.
E a Rádio Comercial teve várias mutações e neste momento falar na Rádio Comercial não é muito fácil. E, portanto, é um privilégio, é uma honra.
Não, nós falamos na Rádio Comercial todos os dias. É fácil isso.
Pois. E ainda vos pagam, não é?
Ainda nos pagam, sim. Olha, eu tenho que te falar sobre isto. Ironicamente, a Joana ontem estava a contar... Foi ontem ou não foi? Acho que estavas a contar esta história. Para a história tão hilariante. Tens de contar ao Toy, ele está aqui, é impossível não contar a história.
Sim, eu desafiei a família a ver o Toy num dos arraiais, num arraial de Santo António. E o meu filho disse: ah, que giro, mas ele vai fazer provas do Taskmaster. E eu disse: não, Francisco, o Toy canta. É o que ele faz. Ah, está bem. Para ele o Toy é um concorrente do Taskmaster.
E não é bom?
É bom, é ótimo.
Portanto, eu adoro. Há toda uma nova geração que acha que tu resolves enigmas e problemas.
Olha que já me levaram melancias ao palco para partir.
Exato. Não temos aqui melancias.
Essa imagem vai ficar para sempre.
Mas aquilo foi tão espontâneo. Foi maravilhoso. Eu faço e depois é que penso.
Sim, notava-se isso, e isso é que tem graça também, não é?
Sim, porque estás com aquela coisa de vergonha ou de...
Pois,
não. Eu acho que só faz aquele programa quem não tem receio do ridículo.
Quem não tem vergonha.
Porque se estiveres a pensar, ai, porque vou parecer despenteado ou vou parecer em tronco nua, eu já andei em cuecas na rua.
Portanto, vale tudo.
Eu sei que as pessoas fogem, mas pronto, se pode arranjar.
Talvez não. Até pode ser que corra bem.
Podem desmaiar logo.
Olha, mas deve ser engraçado teres a reação destas pessoas, desta geração mais jovem, não é? Porque, olha...
Sim, ter fãs com 3 anos, eu recebo no meu Instagram 3, 4, 5 anos de idade, é maravilhoso. E porque acham toy que é, pronto, é da idade deles. E eu também acho, às vezes, que, sou, que a minha mentalidade às vezes vai muito para o miúdo, Pá, eu não olho para o espelho. As coisas aparecem, surgem para serem feitas e eu vamos embora fazer. Depois tem a parte séria, não é? Que também tenho que ler, estudar, saber e estar atento, porque figura pública não é só brincar e não é só mostrar talentos. É também intervir na sociedade com, enfim, com algum discurso e com alguma posição para fazer pensar. Não é para pensar igual a mim, não é para pensar em diferente de mim, mas pelo menos que pensa.
Para lançar.
É? Porque as pessoas precisam de pensar. Porque o alimento do corpo é a comida, mas depois o alimento da alma, nós somos aquilo que comemos, mas também somos aquilo que pensamos, não é? Como diria o filósofo, penso, logo existo. Portanto,
é verdade.
O pensamento é a existência.
E é engraçado, porque ainda há bocado tiveste a mostrar aqui algumas das músicas novas que vais lançar lá mais para a frente.
Há uma delas que é bastante...
Há uma delas que é bastante diferente do que estás habituado a fazer.
E inclusivamente a letra é muito...
E que mete o dedo na ferida, leva-nos a pensar e obriga-nos a...
Sim, esta questão, o que o mundo está a viver neste momento, esta transformação... Eu vivi o 25 de Abril com 11 anos de idade, portanto...
Estavas cá nessa altura?
Estava cá, meu pai explicou uma série de coisas, nessa noite, nessa madrugada, eu ouvi In Loco, não é, o Depois do Adeus e a Grande Vila Morena, e tenho todas essas memórias muito frescas em mim, e ainda mais tenho a memória que, por exemplo, o meu pai e a minha mãe não eram casados, porque o meu pai tinha tido um primeiro casamento, e pouca gente sabe que antes do 25 de Abril, o governo não dava autorização de divórcio, portanto, eu era filho de pai incógnito. Eu e a minha irmã não sequer podíamos ter o nome de pai antes do 25 de Abril. Só depois é que os meus pais casaram, tinham 13 anos, quando eles finalmente casaram e nós podemos ser filhos normais. Tanto que eu sou António, como o meu pai, a minha irmã, a Leonor, como a minha mãe, porque não podíamos ter o último nome. E então o meu pai e a minha mãe puseram o primeiro nome, pelo menos, para identificar. É só esse motivo. A guerra colonial e a emancipação da mulher são 3 razões fundamentais para viva o 25 de Abril, de uma vez por todas. E quem quer voltar ao passado, ou é por ignorância, porque não sabe, ou então é porque dá jeito para alguns negócios, não sei, não faço ideia.
Sim. Às vezes parece que, parece que a história fica esquecida. É aquela cadeira, é aquela disciplina muito chata da escola, não é? Ah, agora vou ter história, não sei o quê. Mas as pessoas não percebem que as coisas repetem-se e que às vezes é preciso...
A história é sempre repetível e nós temos que tomar muita atenção. Porque basta ler sobre o Hitler, Mussolini, perceber o que eram os discursos fascistas para se perceber rapidamente que tipo de discurso do nacionalismo, daquela coisa toda, somos nós e depois são os outros. Eu próprio vivi 8 anos na Alemanha e sei o que é viver fora do país e, portanto, eu quero dizer aqui na rádio a todos aqueles que vivem em Portugal e que não são portugueses que gostava que os portugueses como eu que soubessem receber, aceitar, perceber e tentar dirigi-los de uma forma muito sensata e educativa para a nossa cultura, para que eles possam se adaptar à nossa cultura e à nossa vivência. Mas não é com certeza com discursos de ódio e de... Não é por aí, com certeza que não é por aí. O amor tem que sobreviver e tem que ser o top dos sentimentos. Quando no dia em que nós acharmos que o amor não está no top dos sentimentos e queremos e preferimos a ambição, o interesse, a inveja, o egoísmo, que são todos aqueles sentimentos que não interessam absolutamente nada, nós estamos a viver agora, estamos aqui porque estamos de uma forma lúdica a viver um europeu de futebol. Mas o europeu de futebol é constituído por vários países, por várias pessoas, por várias culturas. É o confronto saudável de equipas que representam a sua bandeira, o seu país, têm a sua identidade, mas que no fundo é o que faz esta alegria, esta cor, este convívio e o respeito que nós devemos ter sendo vitoriosos ou derrotados. E, portanto, sendo os braços fundamentais da sociedade, a cultura e a educação, elas fazem parte aqui na cultura popular também, da cor, do folclore, da cor, da identidade de cada país, mas é preciso haver história, é preciso haver cultura e é preciso haver educação e nós temos que perceber as coisas para depois termos partido, tomarmos partido das coisas e aproximarmos daquilo que nós achamos politicamente mais correto ou não, sendo que o objetivo, sendo bom, independentemente se vais pelo lado direito ou se vais pelo lado esquerdo. Se o objetivo é o mesmo, ele é respeitado, com certeza, porque o objetivo é a união dos povos, é o amor, e de uma vez por todas, na minha modesta opinião, era juntarem-se as pessoas que estão ligadas às fábricas de armamento e desistirem todas, não é mandarem desistir uns e outros continuam a fabricar. Era toda a gente desistir de fabricar. E aí percebia-se que podíamos ter já uma resolução de paz. O problema é que o dinheiro fala mais alto e sempre as armas falou. Vendem-se. E se não houver guerras, não se vendem armas.
Mas olha, o futebol acaba por unir as pessoas todas. Às vezes também se chateia, mas pronto, mas une as pessoas todas.
E há regras, não é?
Tu tens estado a descobrir isso, não é, Joana? É ótimo a perceber as regras do futebol. Agora está
a descobrir.
Há regras. E há a justiça do futebol, que normalmente tem um juiz, que é o árbitro. E, portanto, que às vezes a regra é, e ele às vezes engana-se na regra.
Às vezes acontece.
Às vezes acontece.
Como é que tu costumas ver o futebol?
Eu gosto muito de ver o futebol ao vivo. Tenho muita dificuldade em ir aos estádios porque... Epá, não é que eu não gosto de pessoas e de estar com pessoas, mas às vezes
não te largam, não
fotografias não, não e mais fotografias. Epá, já não tenho muita paciência porque quero ver a bola e não consigo. É mesmo que ir a um restaurante, estás a comer e mais uma fotografia. Pronto, mas eu por acaso até me dou bem com isso e está-se bem. Mas prefiro ver em casa na televisão, que é mais descansado e consigo ver melhor o jogo.
Mas juntas assim uma grupeta grande, como é que é?
Não, quando vou ao estádio, vou normalmente, isto não é mariquice, mas vou normalmente para sítios mais recatados, para zonas VIP, camarotes, etc, porque aí eu sei, mas já tenho comida e bebida.
Eu ia dizer, o catering é sempre fundamental.
O catering é o mais importante.
Isso é o que me leva.
Quero lá saber de levar 8-0 se tiver um bom cacho da série.
Mas é uma versão assim mais calma ou mais nervosa, com gritos, com insultos?
Mais calma.
É?
Não, insultos não. Não, de todo, já foi assim. Eu ia ao Estádio Bonfim, eu sou Vitória de Setúbal, sou sócio há muitos anos. E se alguém de futebol se sente injustiçado no futebol pelas arbitragens, sejam de clubes pequenos como eu, que não é pequeno, o Vitória não é pequeno, é enorme, tem muita história, mas sejam de clubes que não são considerados os três grandes e percebem o que é ser injustiçado no futebol. E aí sim, nós temos muita coisa, muitos gritos para dar e muitos nomes para chamar. Mas agora estou muito mais calmo.
Mas tu jogas?
Jogo segundas e quintas, quando posso, quando tenho tempo, com uma grupeta amiga.
Sabes qual é a coisa mais perigosa? Para os homens.
Porquê?
A partir do futebol, jogar futebol, o ato de jogar futebol, porque nós, normalmente quando jogamos à bola, queremos dar tudo.
Tudo,
né?
Sempre.
E esquecemos que, pronto, já não somos atletas de alta competição, não é? E que já não temos 20 anos, por norma.
O meu pai tem 74 e joga.
Está bem, pronto.
Eu tenho 61 e jogo, com miúdos de 40, não é? E vou assim a umas cargas de ombro de vez em quando.
Assim,
a linha lateral te dá jeito, não é? Porque às vezes a gente já não consegue lá ir com as pernas. Então vamos lá com os ombros.
Okay, eu lembro-me, pá, há sempre azar, há sempre alguém que se magoa num pé.
Acontece. Epá, vou bater na madeira, nunca me
magoa. Por favor, sim.
Eu acho que exercício físico todo ele é de evitar, porque é uma pessoa que pode-se magoar.
Sim, quem tem assim uma fisionomia fantástica.
Tu estás chafa, não tens de estar a preocupar com isso. Olha, e hoje, o que é que as pessoas vão esperar aqui, antes do jogo?
Olha, eu fui contratado para cantar o hino. Diz que um palco deste tamanho, com tanta gente aqui, chega ali, canto o hino e vou-me embora? Não. Antes de cantar o hino, se calhar vou brincar um bocadinho com as pessoas. Eu acho que vou entrar um bocadinho mais cedo. Ninguém pediu isto, fui eu que dei a sugestão. E, epá, vou relembrar aqui um ou outro refrão.
Isso é um aquecimento.
É um aquecimento.
Eu sozinho com a minha guitarra, não tenho mais ninguém, não tenho cá a banda. Isto merecia um grande concerto aqui. Este palco é maravilhoso.
Mas
eu com a minha guitarra, nós vamos encher, eu e ela, dois, vamos encher o palco e vamos fazer aqui o suficiente para animar aquilo que vai ser depois a maior animação, que é ver o jogo.
Muito bem. Pronto, olha, cá estamos para ver então. Mais um motivo.
Para vir até mais.
Oi, muito e muito obrigado. É sempre bom ver-te.
Obrigado.
Já ouvimos as tuas músicas, gostámos também, portanto ficamos à espera lá mais para o final do ano, não é?
Sai já, amanhã já saem três.
Okay.
Depois as outras mais diferentes. Aliás, eu acho que gravei seis temas todos diferentes uns dos outros. Três saem agora e três sairão depois.
Mais à frente.
Okay. E provavelmente gravaremos mais dois ou três temas e fazemos um álbum.
Depois fazem disco.
É porque isto hoje em dia já não há o vinil, depois também já não há o CD, isto agora é tudo a pen e o digital e o Spotify.
E o streaming.
Enfim.
Mas aqui, no Eurovillage, na Toca da Marinha, não vai ser streaming, vai ser ao vivo, ok?
Tu já reparaste que a minha geração passou por todas as fases.
É verdade.
Eu sou desde do telefone, da rodinha, dos números, até ao videochamada. Portanto, eu passei por essas fases todas. E isso é muito interessante, porque tens realmente um naipe forte de culturas e de adaptações ao longo do tempo, isto das internets, estas coisas todas. Eu sou destas gerações todas. Há malta que só é desta, e os que eram só da outra já foram.
Mas também é esses, também é esses. Paz à sua alma. Tói, muito e muito obrigado.
Esta frase foi dita
de uma forma
corriqueira, assim.
É uma boa maneira, nada. Uma boa maneira para se despedir do Tói. Paz à sua alma. Não.
Eu vou pôr um jingle, é melhor.
Obrigada, Tói.
Beijinho.
Ainda está a tempo de virar a Doca da Marinha em Lisboa. A entrada é gratuita. E daqui a pouco o Tói vai estar neste palco maravilhoso aqui à frente do estúdio da Rádio Comercial para cantar antes mesmo do jogo da Seleção Nacional.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Poder agarrar, prometo nunca te largar. Afinal, anjos não voam.
28 minutos para as 7 na Rádio Comercial. Está na hora, não é? Não
fizemos
já adivinha ainda, está mais que na hora.
Estávamos aqui na conversa com o Tói.
Ah, pois eu tenho que pôr a trilha, não é?
Sim, já agora.
Estamos aqui de conversa com o Tói. Porquê que ela não diz a adivinha? Não seja por isso, eu vou.
Sim, eu sei musiquinha, não consigo. 80% das pessoas não podiam fazer uma coisa na altura do liceu. O quê?
Foi golo. Aconteceu o golo? Não? Ah, obrigado. Olha, era uma questão muito importante ser perguntada ao Tec. Ele há bocado estava a falar precisamente sobre. Falou muito sobre coisas que atravessavam gerações.
Uhum.
E sobre história, portanto.
Mas isto é uma coisa que nós não podíamos fazer na altura do liceu e os miúdos de agora também não podem fazer na altura do liceu.
Sim, mas nós na nossa altura.
80% das pessoas não podiam fazer uma coisa, não eram autorizados a fazer uma coisa. Na altura do liceu. E isto também atravessa todas as gerações, não é uma questão geracional.
Mas não vou dizer telemóvel, porque na nossa altura, como é que se diz? Não havia. Portanto, não é usar telemóvel. Será. Deve ter a ver com qualquer coisa de roupa? Não? Quer dizer, 80%. A maior parte das coisas não podes. Há muita coisa que não podes fazer na escola, não é? Não vais insultar outras pessoas, não te vais portar mal.
Dar beijinhos atrás do pavilhão.
Se não fosse apanhado, eu acho que se podia. Havia alguma regra que dissesse que não se podia dar beijinhos atrás do pavilhão C?
Não, não se pode.
Não se podia?
Não.
É. Só que. Ah, no pavilhão B. Só. Era o pavilhão B. Não, porque eu lembro-me que havia tido.
Fumar.
Pois isso, fumar não. Fumar não. Mas acho que a resposta não deve ser essa.
Não, até porque senão eu não diria.
Pois é, eu acho. Já tinha há muitos anos, já sabia que não fazias isso. Não, estava a pensar, sempre tive colegas meus que tinham namoradas e andavam beijinhos assim no meio das outras pessoas e andavam de braço.
Ah,
sim,
depravados.
Era o que eu pensava, eu sempre sozinho.
Sim, os outros é que são depravados.
Os outros orientavam-se e pensavam, aí depravados.
Depravados, não têm juízo nenhum.
Não sabem como estarem.
Não sabem comportar-se sozinhos, abandonados, sem ninguém.
Sentir-se o patinho feio da turma. Eventualmente da cidade.
Sabem o que é lutar.
Talvez do distrito. Enfim. Eu vou trabalhar na rádio para lhes mostrar a todos. Que estupidez. 25 minutos para. Ah, não, temos de dar a resposta. Já não temos tempo para. Agora vi as horas e assustei-me. Não pode ser
tempo. Ah, não temos
já.
Tempo.
Não, temos que bloquear. Lori, bloqueio.
Então,
tu que não ouviste a adivinha.
Tem as pessoas, o que é que dizem?
Ah, tenho que ver as pessoas também. Oh, o Toy teve aqui, deixa ver, 10 minutos, pá, 15 minutos.
O Toy falou imenso.
O Toy falou imenso.
Tinha imensa coisa para dizer.
Não, mas não é isso. O Toy falou e eu. Pronto, e eu fiquei já todo.
Não percebes a minha letra, Lori. O Lori não consegue responder porque não percebe a minha letra.
Olha, sentar ao colo dos namorados, por acaso. Se calhar havia. Eu não sei, eu vi-os a namorar, mas não sei se seria permitido. Faltar às aulas é normal, não é? Isso faz parte das regras da escola. Não podiam conduzir. Não, não tinha idade. Quer dizer, os que tivessem idade podiam. Fazer tatuagens. Espera aí, isto é uma coisa que acontece no liceu ou era as pessoas que andavam no liceu?
As pessoas que andavam no liceu, não acontece, pode não acontecer no liceu. Pessoas na altura do liceu,
eu
não
a pensar,
é no liceu.
Eu estava a pensar que era no liceu, tenho estado só a dar respostas de liceu.
Eu disse na altura do liceu, naquela idade.
Pode ser,
é?
sair à rua, sair à noite. Pode ser sair à noite, eu acho que pode ser isso. O que é que tu achas? Ficar a dormir em casa de amigos. Uma boa resposta, por acaso. Patrícia.
Sair da escola.
Não podíamos ir da escola. Passava o tempo dentro da escola. Os pais não queriam que eu saísse da escola.
Sim.
Não estás tão bem lá, fica lá.
Só com autorização. Não, é só com autorização.
À noite é escuro. Ah, ok. Não podiam comer na sala. Ok. Ou comer a ver televisão. 80% é muito o quê? Faltar às aulas, sabe? Mas, não, sim, em princípio ninguém pode faltar às aulas.
E é sempre
20% podiam.
Sim.
Que eram sobredotados e não precisavam,
não precisavam
de escola.
Olha, nós percebemos pelas suas notas que realmente é muito jeitinho ao nível da inteligência. Sim. Pode faltar à vontade, está bem?
Ou então tinha um ensino doméstico.
Não podiam andar sozinho, ensino doméstico.
Há aqui
respostas. Eu não, agora não consigo acompanhar tudo isto, é tudo muito. Mas pronto, sair da escola também. Mas eu acho que é uma coisa que se passa fora. Eu acho que para bloquear sair à noite. Lore, eu fico a dormir em casa dos amigos.
Sim, Patrícia.
Era autorização para sair da
era
escola.
Era autorização para sair da escola.
Okay. Pronto, a resposta certa é dizer palavrões à frente dos pais.
Ah, pois é, bem visto, é. Algum de vocês tinha? Vocês tinham?
Não, eu nem hoje tenho.
Tu tinhas? Agora dizes muitos.
Eu não digo palavrões à frente dos...
Ainda hoje não dizes?
Não.
Eu também não.
Ah.
Não, às vezes sai-me um de vez em quando, mas nada de especial.
Não digo. Uma vez saiu-me um assim, levezinho, e a minha mãe deu um grito. Eu não quero matar o coração.
Ah, vai ser espetacular. E ela virou-se e disse assim: fala-me a verdade, Maria Joana. Tu dizes palavrões? Era só para fazer a ligação aqui.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.